Agenda da Semana.
Chegou a hora de falar da agenda do Senado para essa semana. Hoje eu estou aqui com o Adriano Faria, que é jornalista aqui da Rádio Senado, que vai conversar com a gente sobre a agenda dos senadores e sobre o que de mais importante acontece no Senado nessa semana. Boa tarde, Adriano. Obrigado por participar aqui do Primeiro Item.
Boa tarde, Pedro. Boa tarde para todos os ouvintes do Primeiro Item.
Adriano, o principal tema dessa semana, antes de falar de agenda, a gente tem que falar das eleições. Eleições que aconteceram ontem no primeiro turno e impactaram aqui no Senado, que teve eleições aí para um terço dos senadores. São 27 vagas. E a gente vai começar falando disso, porque houve uma alteração aí na bancada do Senado já para a próxima legislatura. E eu queria que você destacasse as principais mudanças e o que, que a gente pode falar aí já do primeiro turno ontem, que já trouxe novas eleições aqui para o Senado, renovação de mandato, senadores que saíram. Vamos falar um pouquinho sobre isso.
Pois é, Pedro. Então, nós tivemos aí mudanças, né, na composição do Senado, com o resultado do primeiro turno das eleições. Então, como você bem disse, um terço do Senado tem renovação nessas eleições. Nas eleições de 2026 vão ser dois terços. Então, tivemos aí uma renovação de 27 vagas no Senado Federal. Então, é claro, ainda não dá para cravar os números certinhos aí das bancadas a partir de 1º de fevereiro de 2023, quando os eleitos ontem tomam posse, porque ainda temos algumas indefinições. Por exemplo, senadores que estão agora com mandato e que podem continuar em 2023, porque teriam mais 4 anos de mandato, tem a disputa do segundo turno dos governos estaduais. É o caso, por exemplo, de Jorginho Melo, de Santa Catarina, que está no segundo turno da eleição para governador. Então, por conta disso, pode haver aí alguma alteração. Mas, pelo que a gente tem dos resultados do primeiro turno das eleições, o PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, vai ter, a partir de 2023, a maior bancada do Senado. Então, por enquanto, nós temos aí 13 senadores no PL. O PL ontem elegeu 8 senadores. Então foi uma votação bem expressiva do PL, elegeu aí 8 senadores e a partir de 2023 se torna a maior bancada da casa. União Brasil, com 12 senadores, ganhou 4 senadores nessa eleição, seria a segunda maior bancada da casa, seguido de MDB com 10, e PSD também com 10, PT com 9, Progressistas com 7, Podemos com 6, depois PSDB, que perdeu 2 senadores e ficaria com 4 senadores em 2023, aí vem Republicanos, PDT, Rede, são bancadas menores aqui no Senado. Existe a possibilidade, né, de uma fusão do União Brasil com o Progressistas e aí essa fusão, o partido que resultasse dessa fusão poderia ser a maior bancada. Mas tudo isso ainda está na fase da especulação, ainda muita coisa está sendo negociada e é importante a gente ficar de olho nisso, Pedro, porque a composição do Senado vai influenciar na eleição da mesa em 2023, no começo de fevereiro de 2023, e também na composição das comissões permanentes do Senado, como Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional e Comissão de Assuntos Econômicos.
É verdade, porque a gente sabe que a distribuição dessas presidências, das comissões, né, e das bancadas também tem a ver com a representatividade dos partidos, tradicional aqui no Senado. Então, isso vai ser muito importante e determinante no andamento das pautas aqui dentro do Senado, que são dos projetos que são pautados, dos acordos que são feitos para votações. Então, essa definição da bancada e de quem vai liderar e de quem vai presidir os colegiados aqui depende muito desses acordos aí de fusão, do como vão ficar os partidos, né?
É verdade. E uma novidade nessa legislatura que vai começar em 1º de fevereiro de 2023 é que depois de muito tempo o MDB não vai ser o partido com a maior bancada. Então, ele agora perdeu esse posto, né, para o PL. E, por conta disso, então, o PL tem a maior bancada. E qual é a regra? O partido com a maior bancada tem o direito de preferência na escolha da comissão, de comissões permanentes. Tem a primeira preferência. E a partir daí, os partidos que vêm com as bancadas na sequência fazem as suas escolhas. Aí depois vem uma nova rodada e aí o partido com maior bancada tem preferência na nova rodada das comissões permanentes. Por isso é muito importante a gente ficar de olho na composição do Senado por partido político.
Adriano, partindo agora para o assunto de agenda mesmo do Senado, a gente tem algumas reuniões marcadas para essa semana, tanto de comissões e também reuniões de plenário. No plenário do Senado já tem uma reunião, uma sessão deliberativa marcada para amanhã, terça-feira, que tem como principal item a MP, medida provisória da FUNPRESP, que é a medida provisória que reabre prazos para os servidores públicos migrarem do regime próprio de previdência social para o regime de previdência complementar. Essa MP já está aqui há um tempo, ela está com a data limite, se ela não for votada, analisada e votada no plenário, ela pode caducar, né, Adriano? Ela perde a validade. Ela já vem constando da pauta há algum tempo, mas os senadores estavam dando prioridade às eleições, então ela foi figurando na pauta, mas foi sendo adiada. Mas agora não tem mais tempo, tem que ser votada, senão ela perde a validade, né?
É verdade, a sessão está marcada para amanhã, às 4 horas da tarde, né? O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, marcou essa sessão plenária e o item principal, como você bem disse, é essa medida provisória 1119/2022. Então, o senador Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás, é o relator, já concluiu o voto pela aprovação. Ele sugere apenas emendas de redação para evitar que a MP, se aprovada pelo Senado, volte para a Câmara, o que não daria tempo para aprovar, porque ela está perdendo a validade no dia 5, né, na quarta-feira, né, então depois de amanhã. Por isso, o Senado corre contra o tempo para colocar essa medida provisória em votação. E, digamos assim, o Senado está reaquecendo os motores, né, na pauta, porque, como você disse, nas últimas semanas os senadores estavam muito envolvidos na campanha eleitoral, né, no primeiro turno. E agora ainda aí, nessa semana, temos uma rearrumação das forças políticas. Está todo mundo aí tentando entender, se posicionar, né, diante dos resultados das eleições. Nós vamos ter o segundo turno da presidencial no dia 30 de outubro. Então os partidos já estão aí vendo em quem vão apoiar. Alguns, claro, vão continuar com Lula ou com Bolsonaro, outros precisam se reposicionar, como é o caso do MDB, da atual senadora Simone Tebet. Então, tudo isso está sendo negociado nessa semana. E ainda também tem a disputa dos estados. Temos aí 12 estados com segundo turno. Então, muitos senadores também estão envolvidos nisso, nessa questão aí dos governos estaduais. Enfim, a pauta, então, não está muito robusta essa semana, exatamente para dar tempo, né, para ter essa rearrumação, essa negociação, mas não se pode evitar a votação de matérias que estão aí no limite, como você disse, a medida provisória 1119. Tem também acordos internacionais, Pedro, na pauta, são 30 acordos internacionais que estão na pauta do Senado para essa semana. Não vou citar todos aqui, vou apenas destacar dois: um acordo na área de defesa assinado entre o governo brasileiro e o governo do Chile em 2018, ainda na gestão de Michel Temer, e um acordo de ciência e tecnologia com o governo de Israel, assinado já pelo governo Bolsonaro em março de 2019. E só um detalhe aqui para os concurseiros de plantão, né, Pedro? O pessoal está estudando aí para o concurso do Senado. Não sei se vai cair na prova, não tenho bola de cristal, mas fica a dica, né? Acordos internacionais não são ratificados pelo Senado. Acordos internacionais são aprovados pelo Senado por meio de decretos legislativos. Quando o Senado aprova o acordo, aí sim, o Poder Executivo, o governo federal, é que ratifica o acordo. O governo que tem competência na Constituição para isso.
Tá aí a pegadinha do ratificado, né? Então, na verdade, não é ratificado. Ele é aprovado aqui e segue para o governo do Executivo
ratificar.
Então, a ratificação seria do governo federal, do Executivo, e não do Senado.
Exato. Então, se na prova do Senado, aí agora, depois dessa, nem vai cair mais na prova, né? Se tiver a questão que o Senado ratifica acordos internacionais, pode marcar falsa, pode marcar errado.
Tá certo. Adriano trazendo a agenda, comentando a nova composição do Senado já para a nova legislatura e dando dica de concurso. Tá ótimo, Adriano. Agora virou moda. Na semana que vem você vai ter que trazer mais uma dica aí. Vamos criar uma série aqui até o dia do concurso do Senado, acho que é dia 6 de novembro. Você vai trazer aí dicas para quem está estudando para entrar aqui no Senado Federal.
Exato. E até ontem, na transmissão da Rádio Senado, eu fiz uma pergunta para o consultor do Senado, né, o João Trindade. Você estava também na transmissão.
Sob suplência,
porque tem um caso interessante agora, que o astronauta Marcos Pontes, né, eleito senador em São Paulo, atualmente é suplente do senador Jordano de São Paulo. Mas o senador Marcos Pontes agora vai ter o mandato dele. Ele foi eleito ontem e vai tomar posse em 1º de fevereiro. E aí, vai renunciar à suplência? Existe isso? Renunciar à suplência? Está aí uma questão que até o João disse que não deve cair, porque a resposta é meio complicada.
E o João Trindade tem muita autoridade para falar sobre isso, né? Que ele é especialista em direito constitucional, dá aula sobre isso, dá aula para concurso. Então, eu acho que essa pergunta aí não deve cair mesmo, Adriano.
Essa é pegadinha.
Vai evitar recurso, né?
Essa aí é pegadinha.
Valeu, Adriano, por trazer a agenda do Senado aqui essa semana. Grande abraço, até semana que vem.
Valeu, Pedro. Um abraço para você e para os ouvintes do Primeiro Item.